Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando as informações e as explicações da movimentação lá em Chicago. Negócios com a soja hoje foram negativos os principais vencimentos e quedas importantes aí de 7 pontos nos principais vencimentos. Vamos conversar com o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consulting. O Vlamir já está com a gente direto de Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo, meu amigo. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. O mercado deu uma desanimada hoje, Vlamir. O que que aconteceu? O que que está pesando por lá?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos aí, os nossos amigos aí do campo aí que estão aqui conosco aqui notícias. Seguinte, Alex, o mercado hoje ele começou até com alguns momentos de alta. Começou a conversar um pouquinho pela manhã sobre as condições de clima irregulares aqui no sul da América do Sul, né? Pegando Paraguai, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e parte do Mato Grosso do Sul. Mas o que ele deu mais atenção foi a crise Estados Unidos e China. Então, o presidente Trump aí nas notícias do dia dele lá do seu Twitter, anunciando que os chineses querem fazer um acordo maior, que isso vai acontecer o mais breve possível. Mas o fato principal que o mercado está cauteloso, Alex, é que nessa semana, quando os chineses entraram comprando, levaram 500 mil toneladas de soja americana e se esperava que viesse novos negócios. A projeção era de negociar entre 3 e 5 milhões de toneladas nessa semana já, porque há uma necessidade de soja aí pelos chineses, aí além da brasileira. E o que se viu é que foi empresa chinesa estatal que comprou essas 500 mil toneladas, empresas privadas e esmagadoras privadas chinesas não vieram para o mercado, ou seja, há uma dúvida se realmente esse pessoal vai vir e vai comprar nessa condição de taxação de 25% em cima da soja americana. E com isso o mercado ficou cauteloso e acabou liquidando aí as posições aí frente aos dias anteriores e testando aí a resistência, o suporte da soja aí na faixa perto do 9 dólares. Então ele está tentando segurar um suporte na casa dos 9 dólares e agora já um pouco mais distante aí dos patamares de 9,5 que o mercado vinha tentando trabalhar e trabalhava aí nas posições mais adiante nos dias anteriores, né? Então, o mercado um pouco mais frágil nesse final de semana. É típico também de sexta-feira fazer liquidação para não correr, não ficar em aberto com posições. Então, liquidou e volta na semana que vem. Acredito que na segunda-feira o mercado já volta a ser positivo, justamente porque ele liquidou tudo que tinha que liquidar nessa semana. E a semana que vem, se vierem notícias, são as notícias de problemas na safra do Brasil, tem problemas. E alguma notícia nova da China, talvez comprando mais algum volume, que vai ser fator também positivo e reverter um pouquinho essa pressão de baixo que veio aí nesse fechamento de semana.
Ô, Vlamir, você explicou aí que a dúvida, entre as dúvidas do setor, está o fato de só a empresa estatal chinesa ter comprado. Tem diferença de compra estatal de compra das empresas privadas? Tem algum benefício a mais?
Não, não tem benefício. A estatal, ela segue o comando do governo, né? E o governo, como ele não cresce aumentar os atritos com a China, e ele se dispôs no, ali na conversa que teve lá na Argentina entre o Xi Jinping lá e o Trump, e o chinês lá se dispôs a voltar às compras, e como o tempo estava passando, ele acabou tendo que obrigar uma empresa estatal, que daí segue o comando do governo, para comprar, porque as empresas privadas, né, elas ainda não confiam nessa realidade de acordo, né? Então, as empresas privadas chinesas, estou falando. Então, o mercado ainda está muito cauteloso e Chicago acabou olhando para o lado das empresas privadas, que ainda desconfiam de que esse acordo venha a ocorrer rapidamente e que as negociações voltem a fluir de maneira mais rápida, né? Porque hoje, para eles comprar nesses patamares, já fica meio caro a soja americana, né? Perto de 9 dólares e meio aí, e com prêmio de 25% em cima, então ela fica cara, vai sair acima de 11 dólares para o comprador chinês, né?
Tecnicamente, ele teria oferta mais barata no Brasil hoje, Vlamir?
Olha, ele poderia se cobrir com soja aqui na América do Sul com valores menores, né? Que o prêmio aqui no Brasil caiu bastante nas últimas 2, 3 semanas. Então, mesmo que ele comprasse soja aqui na faixa de 84, 85, que não é o mercado do momento, é o mercado atual é bem mais baixo, mas não tem vendedor. Eu estou falando no mercado que apareceriam vendedores. Vendedor vai aparecer em 84, 85 em diante nos portos. Então, nesse patamar, ele consegue comprar soja aqui e ficaria mais barato que a americana, né? Com a taxação de 25% lá.
Muito bem. Então, o mercado quer entender o que vai acontecer ainda. Por isso, essa volta dos preços hoje.
Exatamente. E hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira é véspera do final de semana. É todo mundo querendo passar o final de semana sem estresse, automaticamente liquida e fecha as posições que estão em aberto, né?
Muito bem. Eu imaginei que essa sinalização de 500 mil toneladas de compra aí pudesse dar um ânimo para o mercado. Só que tem os outros pontos, né? Por que, que não evoluiu? A que condições essas 500 mil toneladas foram compradas? Tudo isso foram analisados pelo mercado, né, Vlamir?
Exatamente. O mercado analisou com o contexto todo, né, da situação. E ele viu que esse foi apenas um aceno positivo do governo, né? Foi um agrado do governo chinês para os americanos. Na realidade, não foi uma volta aos negócios efetivamente. Foi apenas, eu considero isso um agrado deles, porque o normal seria, em anos normais, a China importa de 30 a 35 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos.
Uhum. E esse ano não comprou nada, né?
É um agrado, não é um... Não é uma movimentação importante.
É. Muito bem. Então, vamos prestar atenção na semana que vem, que pode ser que tenham registros de novas compras aí, isso pode mexer com o mercado, e pode ser que a condição da safra aqui no Brasil também chegue a preocupar os investidores lá em Chicago. Como é que está essa situação, Vlamir? O que você está vendo de concreto dessa situação no Brasil? Tem desespero batendo mesmo?
Olha, Alex, tem lavouras que estão com condições muito ruins. Você pega o oeste do Paraná, parte do norte, alguns centro-sul mesmo do Paraná, parte de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, já tem muita lavoura com grandes problemas. E a gente considera que aqui no Paraná, pelo menos 3 milhões de toneladas já foram perdidas.
Ah, é?
Ao produtivo,
3 milhões em cima dos 18 milhões previstos?
18,5 que era projetado, nós estamos aí com 15,5. Hoje, se voltar a chover normal, é essa a projeção da safra.
É uma perda aí de mais de 15%.
É, uma perda grande porque tem lavouras que estão irreversíveis, que são lavouras que estão seca e vai colher agora, entre a semana que vem, na outra, daqui 2 semanas. São lavouras que vão estar sendo colhidas. E essa já tem as perdas e não tem o que fazer.
Ô Vlamir, a dúvida é a seguinte, a gente tem visto duas pontas, dois comentários aqui. Um de produtores gravando vídeos, inclusive, com lavouras secas, né, fazendo barulho, inclusive, de folha seca quando se caminha na lavoura. E outros relatos de gente que vê lavoura em boas condições, verdes ainda, mas já com o risco de começar a potencializar perdas a partir dessa semana, já que a gente pode ter mais uma semana aí com chuvas irregulares e volumes bem baixos. Tem um meio termo aí para a gente entender o que está de fato acontecendo? O que você viu? Você chegou aí no campo?
Exatamente, Alex. Nós estamos rodando essa semana, já rodamos no interior ali. E o que é o seguinte, Alex? Vamos fazer um resumo da situação. Nós plantamos 36 milhões e 400 mil hectares ou ao redor disso. O ano passado foram 34 e 700. Então, houve um crescimento importante da área plantada. O que seria isso nessa safra nova? Se nós tivéssemos o clima do ano passado, que foi um clima bem regular, nós teríamos um potencial de chegar a 130 milhões de toneladas. A grande questão é que nós começamos a safra com muita chuva em todas as regiões, choveu demais, muito tempo nublado, ou seja, o arranque inicial das lavouras foi desfavorável. As lavouras não fizeram uma raiz pivotante profunda nessas primeiras áreas. E agora nós viemos aqui, se pega do Paraná, as partes de São Paulo, Mato Grosso do Sul e o Sul inteiro, e o Paraguai, parte da Argentina, com extremo calor e sem chuvas, ou chuvas em pancadas isoladas. Então, isso para nós já está fazendo um efeito de uma safra hoje que nós estamos vendo, um potencial de uma safra de 122 milhões de toneladas. Ou seja, a gente já está vendo que em função de todos os problemas, o Brasil já perdeu 8 milhões de toneladas de potencial produtivo. Então, se nós estivéssemos dentro de uma condição ideal, que nem o ano passado foi ideal, agora nós colheríamos 130. Hoje, nós estamos vendo a safra de 122. Ela é ainda maior que o ano passado, porque nós estamos com 2 milhões e pouco de hectares a mais. Mas a produtividade já é bem menor do que foi colhido no ano passado. E isso é irreversível. E se o clima continuar nessa situação, a cada dia que passar aqui no sul, aqui Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, parte do Mato Grosso do Sul, a cada dia que passar e não chover e não normalizar essa umidade, nós vamos ter perdas aí de 200 a 300 mil toneladas, 400 mil diárias, a cada dia que passar. E isso vai acumulando nos próximos dias.
É, né? Já chegou na situação de estresse, então, das plantas, Vlamir?
Já, tem muita planta que ela morreu, ela está, que a gente chama seca verde. A planta, ela está verde, mas ela está dessecada, então ela não tem mais o que acontecer. Isso aí é uma lavoura que o seu produtor daqui a uns dias vai colher, e além de tudo, parte desses grãos colhidos, eles vão aparecer na hora da colheita como um grão verde, e daí ele vai ser descontado isso aí ainda na hora da entrega. Então as perdas para o produtor nessas primeiras áreas, elas vão ser maiores ainda em função dessa condição aí. Então as perdas existem, só que o mercado de Chicago ainda não viu isso, e na próxima semana em diante, provavelmente isso já vai começar a aparecer, né? Se não chover bem aí no fim de semana, a semana que vem a gente vai ver mais produtores, aí o fator reclamação vai aumentar muito, e aí sim vão aparecer, e as novas estimativas têm que começar a mostrar perda de safra, né?
Porque eu imagino que a comparação que se faz é com o Mato Grosso também, né, Vlamir? No Mato Grosso...
Exatamente. O mercado lá de Chicago, ele olha muito o Mato Grosso. E hoje o estado do Mato Grosso é que tem as condições melhores a nível de Brasil. Então lá o clima foi regular, as chuvas foram normais e até agora está vindo bem. Não teve problemas que nem teve no sul. Aqui no sul nós tivemos desde geada até temperaturas acima de 40 graus. Então a condição da lavoura ela não aguenta você pegar as noites geladas, o dia escaldantes e depois corta de chuva, ventos muito fortes, com tempo extremamente seco. Então a gente vai vendo as lavouras aí, a maior parte está com poucas vagens, pouca flor, nessas que ainda tem flor, e as que estão com vagem é pouca vagem perante o normal, e onde tem vagem o grão vai ser pequeno e com poucos grãos. Então isso é reflexo direto da produtividade, né?
E isso vai refletir em Chicago, pode refletir
nas próximas semanas, vai.
É, né? Muito bem. Agora, como é que está a comercialização aqui no Brasil diante dessa condição? Eu imagino que deve ter dado uma travada, né, Vlamir? Porque com o produtor sem saber o que ele vai colher, ele também fica meio com o pé atrás, não?
É, os produtores pararam de vender, né? Eles viram que o mercado aí ele acabou recuando, né? Prêmio caiu, Chicago, mesmo que não tenha caído muito, caiu um pouco também. E dólar se manteve firme, mas os indicativos nos portos aí vieram para 79, 80, 81 reais a saca. E os vendedores da safra nova, principalmente, eles querem na faixa de 85. Então, se distanciou os níveis, né? Semana passada era atrasado, nós tivemos negócio aí na safra nova até 83,5, 84, até 84,5 teve. E agora voltou perto de 80 reais, 81. Então, agora os vendedores sumiram, porque a cotação caiu, e também sumiram porque eles não sabem quanto que vai colher, se o clima vai normalizar. Então não vai vender uma safra que ele não tenha garantido que vai colher. Então é esse momento dessa sexta-feira, é o mercado parado, né?
Nem prêmio melhorou, Vlamir?
Os prêmios também não melhoraram, porque nos últimos dias caíram, né? O prêmio que andava 70, 80, veio para a faixa de 40, 50 e está dentro desse patamar, e aí também atrapalhou tudo, né? Todo mundo na linha negativa e o produtor vendo a safra sendo prejudicada nos campos. Então,
só repetindo, qual é a oferta hoje?
Olha, hoje o mercado comprador de Porto para soja disponível de janeiro é na faixa 79, no máximo 80. E a safra nova aí, que é de maio, junho, na faixa de R$81 aí no máximo, aí, mas os compradores querem pagar 80 aí para posição de maio, talvez 81 para junho cheio. E as ofertas estão pelo menos R$3 a R$4 acima.
O disponível acabou ficando até mais barato que o...
É, hoje o disponível está mais barato que o futuro.
Que o futuro, né?
É.
Muito bem. Bom, tá certo. Vamos aguardar para ver, então, as cenas dos próximos capítulos. Semana que vem tem, aparentemente, novidades, principalmente se essa condição de seca continuar no sul do país. Vladimir Brandalize relatando aí que já existe uma perda consolidada, sim, em relação ao potencial produtivo, e essa perda pode chegar a 8 milhões de toneladas em relação ao potencial produtivo que a safra teria se tivesse ocorrido uma condição favorável como do ano passado. No entanto, se essas condições persistirem, novas perdas podem acontecer dia a dia, já que as plantas não estão conseguindo aí condições necessárias para se desenvolverem e garantirem aí pegamento de florada ou enchimento de grãos, enfim, dependendo do estágio em que cada lavoura está. E essa situação pode começar a refletir lá em Chicago, que, aliada a essa questão da dúvida em relação aí às compras chinesas lá nos Estados Unidos, pode trazer uma semana interessante de negócios também para os preços da soja por lá. Vamos aguardar para ver. Vladimir, obrigado, viu, pela sua participação. Volte sempre, meu amigo.
É isso aí, seu Alex. Um bom final de semana a todos. Hein? Bom final de semana para vocês, para o Pedrão aí também, que está por trás dos bastidores. Hein?
É isso aí. Um abraço, Vladimir.
Um abraço.
Vladimir Brandalize, Brandalize Consulting, conversando com a gente, trazendo informações sobre o comportamento dos preços e, enfim, as tendências aí para as cotações. Vamos ver o encerramento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Você confere comigo na tela. Janeiro, encerrando aí na casa dos 9 dólares por bushel, um piso importante para tentar ser rompido, segundo o Vladimir Brandalize, queda de 6,5%, resistiu hoje, vamos ver na segunda-feira. Março, 9 dólares e 13 centos por bushel, 6,75 de queda. O maio, 9 dólares e 27 centos por bushel, queda de 6 pontos mais 25. E o julho, 9 dólares e 38 centos por bushel, 6,25 de baixa. Vamos ao milho, que está encerrando aí praticamente no 0-0 também para a maioria dos vencimentos. Dezembro foi que subiu um pouquinho mais, 1,25 de alta, 3 dólares e 76 centos por bushel. O março fechou com meio pontinho de alta, 3,84. O maio, 3,92, também subindo meio pontinho. E o julho, 3 dólares e 98 centos por bushel, também com meio ponto de alta. E para finalizar, o trigo, que hoje encerrou pressionado. O dezembro fechou no 0-0, mas o março fechou a 5 dólares e 30 centos por bushel, com queda de 6 pontos. O maio, 5,36, caindo 5 pontos mais 25. E o julho, 5 dólares e 42 centos por bushel, uma queda de 4 pontos mais 75. São os números de hoje no mercado da soja lá na Bolsa de Chicago, mercado do milho, mercado do trigo. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Segunda-feira a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente.